Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Horas e 30 minutos, sem spoiler, toda quinta, os meninos estão por aqui, Felipe e Flávio, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Geisa, Rafa, tudo bem?
Boa tudo
tarde.
Tudo jóia.
Tudo bem.
Boa
bem.
Tarde.
Todo de tricolor aqui hoje, né, Rafa?
Ansioso pra noite, já.
Deixando claro que isso não representa nada, não tem nada ligado ao Odisseia, tá?
Não representa.
Que bom, hein? Que bom.
Nota pública aqui da Odisseia.
Porque senão, se os torcedores do Fluminense forem apoiar o Odisseia, vai ficar com o público muito pequeno.
Esse comportamento não representa,
nem cai quase, né?
Vamos lá, vocês vão trazer alguns destaques aí essa semana. Tem sorteio de ingressos,
né?
Um par de ingressos lá pro cinema aqui no Plex, no Shopping Praia da Costa.
A gente vai falar de Yesterday, que é a estreia internacional da semana,
uhum.
E também de Bacurau, um filme brasileiro que tá fazendo um sucesso danado, um filme muito bom mesmo. E a gente vai comentar algumas notícias aqui que saiu essa semana. E a gente, a pedido da Letícia também, aqui da Band, ela falou, não, fala de Neymar em La Casa de Papel.
Meu Deus.
E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também sobre um pouco da notícia de Bacurau e o Oscar.
E a pergunta de hoje pro sorteio?
A pergunta é a seguinte, em que ano foi lançada a música Yesterday? Em que ano foi lançada a música Yesterday dos Beatles?
Facinho, né? Rafael sabe.
Sei não.
A música eu conheço. O ano cravado não é tão fácil. Mas uma pesquisazinha já dá pra...
Já dá,
matar.
Né?
Dá.
Então vamos lá, gente, aos destaques?
Isso aí, a gente já começa falando de Yesterday, que é um filme que já vem sendo divulgado há um tempo e já estreou lá fora. Ele é dirigido pelo Danny Boyle. Quem não conhece, talvez reconheça de Steve Jobs ou Transporting, que são filmes muito legais.
Quem quer ser milionário?
Quem quer ser milionário também. E aí aqui ele conta a história de um britânico que de repente dá um apagão no mundo. E esse britânico é o único que lembra das músicas dos Beatles. Elas somem do mundo.
Uhum.
E só ele lembra de tudo. E aí a história basicamente é essa. É ele lembrando de todas as músicas, cantando as músicas e começando a fazer sucesso, assim como os Beatles começaram a fazer sucesso há um tempo atrás. E aí as pessoas vão engajando e dando sucesso pra ele a partir da internet e tal, e pega tem uma pegada toda de comédia, né? Como é Danny Boyle gosta, assim, o roteirista também, ele tem umas faixas românticas, assim, na carreira.
O filme é uma comédia romântica. Como ele falou, o roteirista é o Richard Curtis. Ele escreveu Questão de Tempo, que é um filme que eu adoro. Escreveu Quatro Casamentos e um Funeral.
Que é muito
várias,
legal.
Várias comédias românticas clássicas ali da década de 90 pra cima. A maioria britânica. Algumas com a Julia Roberts. E por esse é o estilo dele. Então o filme, ele é uma comédia romântica. Ele gosta muito de brincar. Ele faz isso com Questão de Tempo, por exemplo. Ele pega uma premissa, ele cria uma premissa interessante a partir de uma suposição. O Questão de Tempo é, e se esse garoto viajasse no tempo? O que, que ele poderia fazer com isso? E aqui, aí se ninguém lembrasse das músicas dos Beatles? Então ele cria toda uma comédia romântica em cima dessa premissa diferente.
E o legal é que tem todo um trabalho de ética e moral, né? Porque você é a única pessoa que lembra dessas músicas.
As músicas não são suas.
Você vai começar a fazer sucesso a partir de músicas que não são suas, mas você vai falar que são suas, sabe? E é isso que o trailer, pelo menos, conta do filme.
Mas já falaram que o filme que tem surpresa. O terceiro ato, o trailer não entrega o terceiro ato do filme, então...
Claro, claro. Precisa segurar um pouquinho.
Porque a gente ainda não assistiu o filme, mas só que as críticas falaram que... Porque o trailer, ele entrega muitas piadas, mas ele não entrega o desfecho do filme. Então, tipo, o trailer dá a entender que ele faz isso, mas talvez a surpresa esteja ligada a isso, só pra...
No filme também tem o personagem principal, é o Himesh Patel, mas tem também a Lily James, que faz Baby Driver, que também é um filme muito musical. Então ela...
Mamma Mia.
Mamma Mia.
Ela canta, ela sabe cantar. Não sei se ela canta no filme. Porque no trailer só mostra o Himesh cantando, mas ela canta, então deve ter uma vibe bem musical. Na verdade, tem uma vibe musical. Não sei se musical estilo teatral, assim, de todo mundo levantar e sair cantando, ou se é só ele cantando em shows, mas é meio musical.
E tem também o Ed Sheeran, né, que faz ele mesmo no filme.
Fazendo ele mesmo.
É mesmo,
zoando, né? Ele mesmo.
Ele gosta de fazer algumas participações, ele já, já esteve em Game of Thrones, por exemplo, fazendo um soldado. Uh-huh. E agora ele tá
que
aqui.
Cantava.
Que cantava.
Então é,
né?
Sempre uma caricatura dele, né? Ele interpreta meio que ele mesmo em outras versões.
Mas nessa. No filme.
É ele mesmo.
O personagem é o
Ed Sheeran, só que ele não lembra dos Beatles. Então ele é meio que o Ed Sheeran como um produtor musical que enxerga nesse garoto um talento, porque ele está compondo músicas incríveis que ele não sabe que são dos Beatles.
Então, fica de sugestão para quem quer assistir uma comédia romântica leve no fim de semana, e Yesterday talvez seja uma pedida muito legal. E musical também, né? Para quem gosta de Beatles e também para quem não gosta, porque as músicas são universais, conta a história universal, então vale muito a pena.
Mas para quem gosta, provavelmente o filme deve crescer, imagino eu. Mesmo claro, sem assistir, eu imagino que para quem gosta, você vê. Acho que principalmente você vê pelo trailer já as pessoas tendo a primeira reação aos Beatles, porque você imagina como você é meio como se você voltasse no tempo e pegasse lá na década de 50, 60, a primeira vez que as pessoas ouviram as músicas dos Beatles. A gente já escuta há muito tempo, a gente cresceu escutando.
Sim.
E se as pessoas estivessem escutando pela primeira vez, qual seria o impacto? Então o filme brinca com isso, né? Porque as pessoas, aqueles personagens estão escutando as músicas pela primeira vez.
E é legal que a gente, ano que vem, vai fazer 50 anos do fim dos Beatles, né? Acabou em 1970, então vai, entre aspas, comemorar 50 anos do fim da banda, né? Então é um filme que vem muito, num time muito legal, assim, pra pegar essa onda de filmes. Teve do Elton John, teve do Queen. Então, uma homenagem aos Beatles também, com todas essas músicas, sabe?
Não é uma biografia, né? Mas é uma homenagem bem assertiva.
Muito legal. Eu confesso que eu fiquei mais interessado porque tem músicas dos Beatles do que por ser uma comédia romântica, né? Que a gente já viu muitas.
Sim, claro.
Mas
pra quem
gosta de Beatles.
O trailer vale a pena, é bem legal, né? A premissa funciona. Eu acho que o trailer, quando ele começa, ele brinca com essa ideia de ninguém lembra dos Beatles. Eu acho que ele tem uma ideia muito boa.
Interessante, né?
Isso aí.
Vamos lá, então. Próximo assunto.
Próximo assunto, Bacurau,
né?
Bacurau. Filme brasileiro de primeira qualidade. Uma distopia muito boa, dirigida pelo Kleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelas.
Dornelas.
São diretores muito bons. O Kleber Mendonça fez Aquários, para quem assistiu, deve lembrar.
Sim, Som ao Redor também, né?
Som ao Redor também, que é um filme
O Juliano Dornelas, ele é o diretor de arte de ambos os filmes.
Uhum.
Então eles já são amigos há muito tempo. E eu até vi uma entrevista deles falando que, na real, o roteiro de Bacurau, ele surgiu antes de Som ao Redor. Só que eles tiveram paciência, eles foram maturando, ele trabalhou como diretor de arte nos dois filmes. Eles foram desenvolvendo o filme com muita calma.
Sim.
Até chegar nesse momento, e não tinha um momento melhor pra ele sair. Acho que se ele saísse há 10 anos atrás, ele não ia ser o filme que ele é hoje.
E de novo, tem o Nordeste como plano de fundo, né? Assim como o Som ao Redor e Aquários, que se passam no Nordeste, Bacurau também se passa numa cidade fictícia do interior, se não me engano, de Pernambuco. E de repente essa cidade some do mapa e começam a acontecer algumas mortes que ninguém sabe o que está acontecendo. E o filme trabalha todo a partir desse mistério dessas mortes e sobre toda uma distopia política em volta daquilo, sabe? Então ele coloca discussões sociais e políticas em personagens até meio caricatos, assim, mas totalmente de propósito. Tem as pessoas da cidade são bem caricatas, mas você entende porque elas são assim, e o filme ele faz questão de mostrar isso para contar uma história. Qualquer detalhe que a gente entrega, pode entregar aqui, vai estragar a experiência do filme, porque a gente ficou muito surpreendido com a qualidade técnica do filme e pelo que ele se propôs a fazer. Eu não estava esperando um filme que fosse tão sem censuras para falar das coisas. Ele fala muito abertamente sobre alguns assuntos muito fortes, assim.
De maneira bastante honesta, bem franca.
Bem honesta.
E o próprio gênero do filme. Tipo assim, a gente não vai contar sobre o que é o filme, mas é bom avisar que ele é um filme violento. Por exemplo, ele tem cenas de violência consideráveis.
Sim.
Então não é um filme para qualquer pessoa entrar e assistir.
A classificação dele acho que é 18 anos.
Se eu não tô enganado, é 18 anos. É. Mas assim, mas é porque tem gente que às vezes é sensível, até não gosta de ver filmes com muita violência. Então você entra achando. O trailer ele não entrega nada. Então você entra achando que você vai ver um filme sobre o sertão de Pernambuco. Claro, um filme político, como todos do Kleber Mendonça são, mas é muito inesperado. A partir da metade do filme ele vira outra coisa. Então não cabe a gente contar o que ele vira, mas ele vira outra coisa. E é violento, é pesado, é difícil de assistir, mas ao mesmo tempo é muito importante que se assista e que se reflita sobre o filme. Mas é importante as pessoas saberem que ele tem... pessoas com certa sensibilidade talvez não vão gostar do filme. Ele é...
É, assim, é, eu saí da sessão do cinema falando que ele botou o Tarantino no chinelo. Porque o que ele colocou, que ele se propôs a fazer no filme foi, é, na verdade, esse último filme do Tarantino, né? Era Uma Vez em Hollywood. Mas o que ele, o que o Kleber Mendonça Filho se propôs a fazer aqui foi muito pesado e vale muito a pena. Acredito que se você for com a cabeça aberta, tendo ciência disso, que é um filme pesado, é violento, e entender a mensagem que ele quer passar, ele é muito importante para entender essa... Sim. É, o que o Brasil está passando politicamente hoje, né? De estar dividido em dois lados, e o filme ele fala abertamente disso. É, abertamente não, ele dá pessoas caricadas ali questão, falando né? sobre isso.
E algumas das caricaturas são bem diretas. Né? É. São bem diretas. Eu até comentei bem por alto sobre algumas na crítica, mas bem por alto. O ideal até, por mais que eu tenha conseguido escrever a crítica sem spoiler, depois de muito tempo tentando e refletindo, eu consegui escrevê-la sem contar nada. Ainda assim, eu recomendo que... Eu acho que é melhor ver o filme antes de ler o texto.
Porque, pra não perder nenhuma experiência.
É, mas aí depois é bom pra você dar uma entendida. Às vezes você não vai pegar todas as caricaturas e ele é um filme que ele precisa. Ele tem várias pecinhas, ele tem muitas camadas. Ele é uma coisa, depois ele é outra, e ele é outra, e ele vai se descascando e ele vai virando várias coisas. É muito interessante, é muito incrível.
E já puxando o assunto de algumas notícias que a gente vai comentar hoje, Bacurau estava concorrendo ao filme brasileiro a estar no Oscar como o melhor filme estrangeiro. Acabou perdendo para
A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão.
Isso.
Que em inglês é só A Vida Invisível. Então tem muita gente chamando ele, encurtando o nome. Só para A Vida Invisível.
Essa Vida Invisível conta a história de, no Brasil, se eu não me engano, da década de 40, 50. Ele se passa no passado. E,
o oposto do Bacurau.
E são duas irmãs que meio que se separam por forças do acaso. E aí elas tentam se encontrar no futuro. Basicamente essa é a premissa do filme. A produção é do Rodrigo Teixeira, que já é famoso em Hollywood. Talvez esse filme tenha pesado por ser o Rodrigo Teixeira produzindo.
E porque ele já foi comprado pela Amazon. É uma outra coisa que pesa. Você tem um distribuidor internacional para Oscar, ajuda muito, porque lá fora eles fazem jantares, exibições de filme para os votantes. São coisas que pesam para as pessoas poderem chegar ao filme. Porque se elas não chegam ao filme com bom gosto, raramente votam no filme. Filme estrangeiro tem muito disso. Então, são alguns dos fatores que pesam. E não é uma decisão ruim, vindo de alguns anos onde a gente tem tido várias escolhas bem problemáticas de indicados brasileiros ao Oscar.
Bons, né? Só que sendo escolhidos filmes diferentes por questões claramente políticas, assim, envolvendo a Ancine.
Em alguns casos, né? No caso, 2016, o Aquarius, que era do Kleber Mendonça, foi substituído pelo Pequeno Segredo, que é um dos piores filmes brasileiros que eu já vi na minha vida, tipo, fácil. E ele foi indicado porque decidiram politicamente. É claramente político, porque o filme ele não tem nada que carregue ele para um Oscar. E depois tiveram outras decisões. Ano passado foi o Circo Místico, que não é tão ruim quanto o Pequeno Segredo.
Mas tinha Bingo, né, concorrendo?
Tinha. Não, Bingo foi um anterior.
2017, né?
Mas o Circo Místico também não é um grande filme. Eles preferiram escolher tendo outros candidatos melhores. Então, vinha de algumas escolhas questionáveis. E aqui a escolha não é tão questionável, porque A Vida Invisível ganhou Cannes junto com Bacurau em duas competições diferentes, mas os dois saíram vitoriosos de Cannes. Então ele já tem alguma relevância internacional, são filmes elogiados. E igual eu estava comentando aqui com o Rafael antes, o Bacurau, ele é um filme que o Oscar às vezes pensa duas vezes antes de premiar, pela violência, pelo estilo do filme. E também eu vi muita gente internacionalmente, claro que dá pra entender a parte política do filme tranquilamente, mas muita gente falou que ele é muito mais peculiar ao Brasil do que o A Vida Invisível. A Vida Invisível ele é mais universal. Ele é uma história sobre machismo, sobre família, que acaba sendo bem aquela cara de Oscar.
Verdade.
Então é uma boa escolha. Eu acho que tem boas chances de pelo menos rolar uma indicação.
E tem a Fernanda Montenegro, que a gente estava comentando, que é a reparação histórica do que a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar, né, com o Central do Brasil, quando ela concorreu como melhor atriz. Mas a gente não sabe se ela vai ser indicada.
Pra rolar a reparação, ela tinha que ser indicada a melhor atriz e ganhar.
É verdade.
Mas só que a participação dela é pequena no filme, então eu não sei se rolaria uma indicação de pessoal de atriz, mas ainda assim o filme está bem legal.
Mas é importante ressaltar que essa é uma indicação para concorrer ao Oscar, né?
Exato. Porque todos os países do mundo escolhem um filme como candidato e aí ele vai para uma peneira onde dali vão sair vão saindo fases, etapas, né? Eles vão fazendo etapas até chegar aos 5 indicados. É,
e nada impede, por exemplo, de outro filme brasileiro concorrer a melhor filme do Oscar,
sim,
sabe?
Sim.
Tem a categoria de melhor filme estrangeiro, mas tem todas as outras categorias que podem entrar filmes do mundo inteiro. Geralmente, é lógico, a preferência é de Hollywood, mas entra
até
no circuito outras
coisas. Até por causa da proximidade com os votantes. São os filmes que eles estão lá mais fáceis,
né?
O acesso até para a maioria dos votantes.
Sim.
Vocês também vão trazer outros destaques aí da semana, né?
A gente o destaque que gerou alvoroço.
O maior destaque, Geis, eu tava até comentando a fala do Neymar aqui na série. Como é que era mesmo, Geis?
Gente, olha, vocês assistiram?
Eu vi só o visual deles, eu não consegui ver o episódio.
Eu cheguei aqui no alvoroço na terça-feira, vocês viram? Leandro, você tá inventando história. Eu falei, não tô. É sério, tá em tudo quanto é rede social. E a gente foi assistir. Neymar como monge brasileiro, no meio do nada, assim, da Netflix, da La Casa de Papel. Aí, quem pergunta pra ele? Esqueci. A cena com quem?
Ele interage com o Berlim.
Com o Berlim, Você é de onde? Ele disse São Paulo. São Paulo, Brasil, terra bonita, de gente alegre que gosta de festa. Ele, mas eu não gosto de bebidas nem de festa.
Neymar diz isso. Né?
Neymar.
O Neymar diz isso. Vem numa situação que o Neymar tá muito em alta, né? Não sabe se vai pro Barcelona, se fica no PSG, pra onde ele vai.
É uma alta meio questionável, né?
Só que é uma alta,
mas é uma alta negativa. Você tá, as pessoas estão falando muito de você, mas não é um comentário positivo,
não
é positivo,
e talvez o fato de soltarem agora e não na época que a temporada saiu no ar definitivamente, foi pro ar, né, definitivamente.
Oficial,
talvez fosse até pelo momento que estava acontecendo.
Talvez
que tava
não, a Netflix falou que foi. Ela foi uma participação planejada, ele gravou na época da série. Antes eu até comentei que eu achei que eles tinham gravado depois e colocado só como um easter egg aqui pro Brasil e tal. Mas não, ela foi uma participação planejada, ela é mundial. O Neymar é um ator na série, oficialmente. Ele faz parte do elenco da série. Só que eles decidiram cortar a cena dele, que são cenas bem curtinhas, decidiram cortar porque ele tava no meio daquele caso
de investigação do estupro.
Isso,
né?
Ele tava sendo investigado por conta do estupro. Então eles preferiram cortar e não colocar ele na série. Aí agora passou e decidiram relançar o episódio. Eu não sei se eu vou abrir o episódio pra rever. Eu acho que eu vou esperar alguém colocar no YouTube só os dois pedacinhos.
Não,
e
mas
aí eu vejo só os
já tem pedacinhos. Já tem na internet. Se você pesquisar, já aparece.
Um minuto?
Já tem mais ou menos um minuto. No minuto tal do episódio 8, algo do tipo.
Que maravilha.
Então, eu fui direto lá, né? Pra saber se muda alguma coisa na história. Muda um total de zero coisas.
Não muda tanto nada. Que cortaram, né?
Tanto que cortaram. Não
mas
faz diferença. Você
viu como promoção da temporada e acabou saindo pela culatra pelo momento que estava envolvido o Neymar, né?
Sim.
Mas são situações que são comuns no cinema, né? A gente falou do Ed Sheeran aqui com Yesterday, então famosos fazendo pontas em séries e filmes até é comum, mas quando cai nesses momentos ruins do artista, né? Aí que pode ser o problema.
Aí fica complicado, né? Gente, vamos lá? Tem mais alguma informação?
É isso.
É isso?
Fechamos por hoje.
Vamos então para quem ganhou aqui, quem vai levar um par de ingressos. Olha, qual era a mesma pergunta?
A pergunta era a seguinte: em que ano foi lançada a música Yesterday?
Qual foi o ano?
1965.
Olha aí.
5 anos antes do fim dos Beatles.
É verdade.
E quem levou aqui foi nossa ouvinte Jaqueline. Ela mandou mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Muitos ouvintes, quero agradecer a participação de todo mundo. Mas a vencedora da semana é a Jaqueline. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com você, tá, Jaque? Obrigada aí pela sua participação. Meninos, até quinta que vem. Obrigada, mas antes, deixando aqui as redes sociais.
Isso aí. Entrem em audiceia.com, tem crítica de Bacurau lá. A gente lançou hoje também um texto sobre os Beatles, sobre a importância dos Beatles na música, no rock. E tem podcasts, tem textos especiais falando sobre tudo, críticas de cinemas. audiceia.com, Instagram, audiceia, no Facebook também. É só entrar lá e curtir.
Vai ter um vídeo do Hoffman cantando Yesterday nos stories.
Será?
Eu não duvido, você duvida, Rafael.
De jeito nenhum.
Eu não quero perder seguidor.
Então você nem se arriscou, né? Então tá joia, obrigada. Até quinta.
Até quinta-feira.